Está no ar, o Jornal do Senado. Comissão aprova tornar crime o assédio em ônibus.
Avança a proposta do Cadastro Nacional da Pessoa Idosa.
E Lazier Martins apresenta projeto contra nepotismo em empresas terceirizadas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criminalização do assédio em ônibus e da divulgação de cenas de estupro e de imagens íntimas sem consentimento.
O projeto também aumenta a punição para o estupro coletivo e só depende do plenário do Senado e da sanção para virar lei. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Um dos novos tipos penais é a importunação sexual, uma ação ou exposição indesejada, muitas vezes cometida em transportes públicos e multidões. A pena vai ser de 1 a 5 anos de prisão. Outro novo crime enquadrado é a divulgação de cenas de estupro e ainda de imagens e vídeos de nudez ou sexo sem o consentimento da pessoa que está neles. A pena é de 1 a 5 anos, mas se houver um agravante, como o crime ser cometido por uma pessoa próxima ou um familiar, ou a divulgação ser feita para humilhar a vítima ou por vingança, pode chegar a 8 anos de prisão. O relator Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que a proposta preenche uma lacuna que impedia a punição concreta dos agressores.
Um dos componentes desse casal, por revanche, resolve divulgar essas fotos. Agora nós temos algo que vai claramente colocar que isso é um crime. Ou situações como essa nos espaços públicos, o encoxamento, a masturbação com ejaculação, coisas que são absolutamente incompatíveis com a convivência humana civilizada.
O projeto aumenta a punição para o estupro, chegando a 16 anos, quando houver a participação de 2 pessoas ou mais, o chamado estupro coletivo, quando for cometido para punir a mulher, e ainda se a vítima engravidar, contrair doença sexualmente transmissível, ou se for idosa ou pessoa com deficiência. Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, destacou ainda que o início do processo penal não vai mais depender de denúncia.
Tal qual, a Lei Maria da Penha é uma ação de domínio público, ou seja, muitas vezes, pelas mesmas razões que leva a mulher vítima de violência não fazer a denúncia ou posteriormente tirar a denúncia, isso permanece porque a ação ela é incondicionada, é uma ação pública.
O texto deixa claro que o ato sexual com menor de 14 anos é estupro de vulnerável em qualquer situação, independente de consentimento ou da vítima já ter tido relações.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a criação do Cadastro Nacional da Pessoa Idosa.
A ideia é reunir dados e informações de censos e políticas públicas voltadas aos brasileiros nessa faixa etária. Repórter Marciana Alves.
O texto, que teve origem na Câmara dos Deputados, altera a legislação para permitir a criação do Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa Idosa. A ideia é conhecer o perfil dos idosos brasileiros e quais as dificuldades que eles têm para exercer plenamente os direitos. Relator da proposta na Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que com a criação do sistema de dados fica mais fácil conhecer a realidade dos idosos e melhorar as políticas públicas voltadas para eles.
Em muitos casos, os problemas não são resolvidos não por falta de boa vontade, ou mesmo às vezes de recursos, mas sim por não saber onde está quem precisa do quê.
Pelo texto, o Poder Executivo deve ficar responsável por coletar, sistematizar e divulgar os dados, que serão obtidos por meio da integração dos sistemas de informações reunidos em censos nacionais e também por meio de pesquisas realizadas no país. De acordo com Paulo Paim, o projeto vai permitir a identificação de características fundamentais para melhor atender os idosos brasileiros.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto para vedar o nepotismo em empresas terceirizadas. Ele citou reportagem exibida no programa Fantástico, do domingo 17 de maio, que mostrou a prática recorrente de políticos nomearem parentes para empresas contratadas pelo poder público.
A proposta do parlamentar gaúcho também prevê publicidade dos contratos das empresas terceirizadas com a publicação do nome dos sócios e dos empregados, dos salários e da jornada de trabalho.
Com isto, aguardamos que também na área das terceirizações se acabe com um dos males da vida nacional, causa muitas vezes da ineficiência da prestação do serviço público.
O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, chamou atenção para as dificuldades enfrentadas pelos assentados do INCRA em seu estado. Segundo ele, o IBAMA tem acusado os pequenos agricultores de desmatamento excessivo, cobrando multas que deixaram a população desesperada.
O senador pediu sensibilidade do governo diante da realidade de Mato Grosso, onde a exigência de preservação de 80% dos terrenos é incompatível com a sobrevivência das famílias.
Uma família que tiver 1.000 hectares de terra em Mato Grosso e que não cair para dentro com enxada, filho, pai e mãe trabalhando, ele não sobrevive nela.
Comissões.
A Comissão de Educação vai avaliar neste ano com mais rigor a meta do Plano Nacional de Educação de ampliar as vagas nas escolas para crianças de até 6 anos. A reportagem é de Larissa Bortoni.
O Plano Nacional de Educação determinou há 4 anos, como primeira meta, que até 2016 todas as crianças de 4 a 6 anos teriam acesso à educação infantil. Além disso, até 2023, seriam ampliadas em 50% as vagas em creches para as que têm até 3 anos. A presidente da Comissão de Educação, senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, lembrou que há dificuldades para o cumprimento do previsto no PNE. Como é conhecido esse plano?
Pelos desafios de cobertura enfrentados, a paralisação de obras, as dificuldades orçamentárias dos municípios e especialmente pela centralidade que a educação da primeira infância deve ter.
Apesar de ponderar que há outras políticas públicas igualmente relevantes a serem esmiuçadas na Comissão de Educação, como as relativas ao ensino superior, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, concordou com a prioridade à educação básica.
Em termos reais, as despesas discricionárias, custeio e investimento do Ministério da Educação sofreram redução de 44% entre 2014 e 2018, caindo de 39,5 bilhões para 22 bilhões.
Previsto pela Constituição, o Plano Nacional de Educação define as diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis.
A senadora Fátima Bezerra, do PT Potiguar, denunciou a situação de 593 professores aposentados da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ameaçados de sofrer uma drástica redução nos seus proventos. É que a Controladoria Geral da União notificou à UFRN que deveria rever a aposentadoria de professores que se aposentaram entre 1990 e 1997.
A parlamentar explicou que a Lei 8.112 de 1990, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, determinava que o funcionário que se aposentasse após ter cumprido o tempo integral para a aposentadoria passaria a receber os proventos correspondentes ao padrão de classe imediatamente superior ao seu.
Fátima Bezerra lembrou que uma lei de 1997 revogou esse benefício e quem se aposentou a partir daquele ano não pôde mais receber essa promoção. Mas quem já estava aposentado não poderia ter seus proventos reduzidos. Agora, denunciou a parlamentar, a Controladoria Geral da União está questionando os pagamentos feitos por 20 ou 25 anos a professores com 80 anos ou mais.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Bom final de semana e até segunda.